quantas vezes é que o seu grupo parlamentar falou e gritou exigindo a conclusão e o encerramento do CEF? E agora vai ali dizer que está muito, lamenta muito o problema dos aeroportos. O problema dos aeroportos é, de facto, falta da capacidade do CEF. Falou também da justiça, mas o seu grupo parlamentar, em 2019, disse que iam criar, juntamente com o Governo, o Serviço Nacional de Justiça. Onde é que está ele? Não estou a ver, não tiveram poder nenhum negocial e agora acordaram de um sonho das maravilhas para virem aqui dizer. Senhor Deputado, a pergunta que lhe deixo é muito simples. Onde é que está o inventário dos profissionais de saúde que o seu partido e a esquerda aprovaram em 2015 e que em 2019 foi aprovada aqui uma resolução da Assembleia da República para fazer esse inventário? O senhor ali de cima falou em números, mas são números que lhe dá a ordem dos médicos. E os senhores estão sempre a acusar os médicos de serem capitalistas e a ordem dos médicos de ser corporativista e afinal vem aqui e usa os dados da sua ordem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para o último pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Helga Correia, do PSD. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar naturalmente o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Saudar o Bloco de Esquerda por ter trazido a debate um tema tão pertinente e um tema muito importante, porque continuamos a assistir da parte do Governo português a uma desvalorização generalizada dos profissionais de saúde, das suas carreiras e do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, o Serviço Nacional de Saúde, ao não funcionar, ao falhar na sua função primordial de assistência às pessoas, também desmotiva os seus profissionais que se sentem incapazes de responder por falta de meios físicos, meios técnicos, mas também meios humanos. Continuamos a assistir a uma falta de planeamento e a uma desgovernação total do Serviço Nacional de Saúde e hoje temos serviços de saúde com mais custos, mas com menores resultados. O Governo, em vez de planear e reforçar atempadamente o Serviço Nacional de Saúde, o que estamos a ver são aberturas de concursos que ficam vazios. E porquê, senhores deputados? Porque o Governo não está a ser capaz de ir ao encontro das expectativas dos profissionais de saúde. Continuamos a ver profissionais de saúde a sair do Sistema Nacional do Serviço Nacional de Saúde e a irem para o sistema privado. Na substituição destes profissionais, são contratados médicos tarefeiros, uma má gestão em termos financeiros e em termos sociais, pois o Estado paga mais por um serviço que ficaria muito mais barato. E estamos a agravar, por um lado, o custo e, por outro lado, os precários do Estado. A este propósito, deixem-me lembrar umas declarações do Sr. Primeiro-Ministro em 2017 à Rádio Renascença, que dizia, e passo a citar, o Estado não está acima da lei, uma das regras fundamentais é que a precariedade é proibida. Os contratos de prestação de serviços só devem ser utilizados para situações de prestação de serviços. Quem está em funções permanentes regulares deve ter o direito a um contrato. Pois bem, o seu Primeiro-Ministro diz uma coisa e o seu contrário. Por um lado diz que regularizou os trabalhadores, mas por outro continua a contratar trabalhadores precários para o Estado. E, senhores deputados, lembrar que em 2010 a despesa com médicos tarefeiros era de 10 milhões de euros. O PSD reduziu para 80 milhões. E está aqui, Sr. Deputado do Partido Socialista, aquela barreira em que o PSD reduziu e o PS aumentou esta despesa para 130 milhões atualmente. Agora, Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, é importante também esclarecer como é que o Bloco apoiou durante 6 anos um governo que desgovernou o Serviço Nacional de Saúde por completo e deixou, como o senhor disse, o Sistema Nacional de Saúde doente. Em que é que ficamos, Sr. Deputado? Muito obrigada.
Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do BE.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputada Helga Correia, sabe, porque estava aqui no Parlamento, quando foi a última vez que o Bloco de Esquerda votou a favor de um orçamento anual do Partido Socialista? Se não tiver essa memória, eu recordo-lhe, 2019, estávamos nós em novembro de 2018. Eu vou-lhe explicar porque é que nós votámos a favor do 2015, 2016, 17, 18 e 19, porque todos eles garantiam duas coisas, que eram marca do acordo que nós fizemos. Garantiam que os cortes nos rendimentos que a direita fez ao longo de anos a salários e as pensões eram desfeitos. e garantiam investimento em serviços públicos. E por isso é que contratamos mais pessoas para o Serviço Nacional de Saúde, contratamos mais professores e garantimos mais investimento, quer no Serviço Nacional de Saúde, quer na educação. O que é que mudou então? Acordámos um dia mal dispostos e virámos para o lado e decidimos mudar o voto? Não, senhora deputada. O que mudou foi que as políticas do Partido Socialista deixaram de estar alinhadas com aqueles dois valores que eram a única base de entendimento que nós tínhamos. Defesa dos salários, defesa dos rendimentos e defesa dos serviços públicos. E isso é visível na área da saúde. E por isso, a senhora deputada sabe, assistiu aos debates, a última coisa que pode dizer é, que o Bloco de Esquerda apoiou durante 6 anos o governo do PS, porque ainda para mais na área da saúde isso é mentira. E a senhora deputada sabe, porque acompanha esta matéria, que vários dos problemas que hoje vivemos, nós já alertamos há anos sobre eles. Falta de contratação de profissionais, concursos que ficam crescentemente desertos, falta de carreiras sérias e, acima de tudo, eu creio que este é o ponto mais subjetivo, mas, acima de tudo, mais importante, falta de respeito por quem dá a vida ao Serviço Nacional de Saúde. E eu creio que essa divergência que nós temos com o Partido Socialista, visível nas nossas votações, também é uma divergência que temos com o PSD, porque se soma a uma outra vertente, que é gostar de dar aos privados aquilo que deveria ser uma garantia de todos. Sr. Deputado Pedro Frazão, eu devo dizer-lhe que sobre memórias e a grândola, eu ainda me lembro, quando ainda não há nem 2 meses, eu me levantei aqui com os outros camaradas meus e outros deputados de outras bancadas a cantar a grândola e o Chega bateu de fininho. Saiu pelaquela portinha ali. Está a ver? Aquela portinha ali saiu de fininho. E por isso, soube cantar a grândola, soube saber a sua letra, o seu significado e os seus valores, não me esqueci de nenhum. E eu tenho boa memória. Por exemplo, não me esqueci também que o líder do seu partido defendia o encerramento da maior maternidade do país, a maternidade Alfredo da Costa. Não me esqueço que o Chega tinha no seu programa, depois escondeu, são muito hábeis a colocar as coisas que não interessam atrás da porta, mas tinha no seu programa a extinção do Serviço Nacional de Saúde. E sei também como se levantaram tantas vezes, e admito mais, e como se levantarão para defender contratos com os privados. Sr. Deputado, e por saber se tudo isso, sei mais uma coisa, é que tudo isto de direitos prossegue a uma normalidade, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado, para uma declaração política. Em nome do Partido Socialista, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Desde 2016, que o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas se realiza também junto das comunidades com a presença do Sr. Presidente da República e do Sr. Primeiro-Ministro e também de outras individualidades. Esta celebração, ora na Europa, ora fora da Europa, representa uma viragem na relação com as comunidades portuguesas e veio para ficar. Quem quer que sejam os presidentes e primeiros ministros no futuro, não podem interromper esta prática iniciada em 2016 em Paris. Ela significa o reconhecimento da importância de milhões de portugueses e lusodescendentes, ajuda a que sejam melhor conhecidos na sua diversidade e é uma forma de dizer que não serão esquecidos por Portugal. É por isso uma decisão muito relevante que também o líder do grupo parlamentar do PS tenha decidido passar a festejar o Dia de Portugal junto das nossas comunidades. Fizemos já no passado dia 11 de junho em Paris, num encontro com compatriotas com as mais variadas ocupações profissionais. E ouvimos-los. É fundamental ouvir as vozes das nossas comunidades e compreender a dimensão afetiva que lhes é inerente, para assim responder melhor às suas necessidades e estreitar a distância que muitas vezes nos separa. É preciso ter consciência que as comunidades mudaram muitíssimo relativamente ao passado. São muito mais diversificadas na sua composição, com melhor formação e informação, mais afirmativas e reivindicativas. e que não podemos continuar a tratar de imigrantes aqueles que já vão na segunda e terceira geração, que têm duas e, por vezes, três nacionalidades. Precisamos eliminar os preconceitos sociais e todas as formas de discriminação, seja em termos fiscais, a nível dos serviços públicos ou noutros domínios. No fim, o fim da obrigatoriedade do representante fiscal para quem vive fora da União Europeia, agora anunciada pelo Governo no Dia de Portugal em Londres, é um dos passos nesse sentido. Hoje, mais do que falar em imigração, devemos, acima de tudo, valorizar a presença portuguesa no mundo, dignificar a nossa gente e o nosso legado, que representa um extraordinário ativo político, diplomático, empresarial e cultural. E também o anúncio feito pelo Secretário de Estado das Comunidades em Andorra de abertura de um consulado geral é uma excelente notícia e revela bem como o peso de uma comunidade pode moldar a relação entre dois países, como acontece, de resto, com o Luxemburgo ou a França, por exemplo. É a presença portuguesa no mundo, ao longo de várias gerações, que nos dá a identidade que tantas vezes evocamos com orgulho, o nosso ancestral humanismo, universalismo e cosmopolitismo. Sabemos bem do peso que têm as nossas comunidades e, por isso, tudo fazemos para criar uma relação de confiança e proximidade, tanto na Europa como fora da Europa, particularmente para aqueles que estão mais longe ou em países mais problemáticos, como é o caso da África do Sul ou Venezuela, onde estão importantes comunidades madeirenses, ou os Estados Unidos e o Canadá, onde estão importantes comunidades açorianas. A Assembleia da República e o Governo saberão, como sempre o fizeram, acompanhar todas as nossas comunidades e responder às suas necessidades e expectativas em termos sociais, associativos e culturais. Os portugueses estão em cada canto do mundo, como ficou demonstrado quando se fez o recenseamento automático de todos os que tinham uma morada no estrangeiro no cartão do cidadão, aumentando assim o universo eleitoral de 320 mil para cerca de 1,5 milhão de eleitores, o que foi uma das medidas mais ousadas que algum governo já tomou para dar influência e projeção às comunidades. Mas também estamos conscientes que se evidenciaram outros problemas com a sua implementação a partir das eleições legislativas de 2019. Por isso, apresentaremos em breve propostas legislativas para aperfeiçoar o processo eleitoral e impedir que situações como a anulação massiva de votos possam voltar a acontecer. Mas, para já, o Grupo Parlamentar do PS apresentará outras iniciativas ainda nesta sessão legislativa, como a alteração à Lei do Conselho das Comunidades Portuguesas, essencial para adaptar os ciclos eleitorais ao alargamento do número de eleitores decorrente do recenseamento automático. E também um projeto de lei da maior importância que consagra a obrigatoriedade do Estado colocar publicidade institucional nos órgãos de comunicação social da diáspora, sempre que sejam assuntos do seu interesse. Este apoio é fundamental para que possam continuar a desempenhar o seu papel central de informar, promover a língua e a cultura e mobilizar as nossas comunidades. Sabemos bem que é necessário resolver algumas dificuldades que existem em domínios como o atendimento consular e estamos empenhados em os resolver, com mais funcionários, com a revisão do seu estatuto profissional e da tabela salarial e com a operacionalização do novo modelo de gestão consular, que dará um contributo importante para melhorar o atendimento. Os portugueses residentes no estrangeiro dão um contributo inestimável para o desenvolvimento do país, porque projetam Portugal, porque investem e ajudam a dinamizar o interior, porque ajudam a criar empregos e riqueza através das importações, porque são importantes motores do relacionamento bilateral e nunca falham na solidariedade quando acontece alguma catástrofe. Acima de tudo, estão ligados ao país pelo coração. Portugal não termina nas nossas fronteiras. Prolonga-se por todos os continentes através dos nossos compatriotas. A nossa tarefa coletiva é, assim, unir os portugueses criando uma nação onde todos se sintam considerados e iguais. Disse.